Hoje a gente recebe aqui no estúdio representantes do Partido dos Trabalhadores, o PT de Uruçanga. Carlos Edmar Macedo deixa aí a presidência por uns 3 meses, até abril. Sidney Casagrande Chiquinho assume interinamente, é o vice-presidente, né, mas assume interinamente para comandar o partido no município. Está conosco também aqui o professor e advogado Fabrício Trevisol Bourdignon, que está já trabalhando, ajustando aí o plano de governo já para 2024, né? Tem os pré-candidatos, os três, né, são pré-candidatos aqui no estúdio. A gente está falando um pouco sobre atividades do PT para Uruçanga, que tem uma história, né? E aí a gente falava a respeito de algumas atuações, né, do próprio PT e buscas, né, de atividades aqui para o município. Você lembrava também aí de pavimentações anteriores que...
Isso, na gestão do Johnny, que nós tínhamos o Cuica como vice, né? Que era pertencendo ao PT, a estrada, né, até o Rio América, ela foi pavimentada com recurso do governo federal. Uhum. Né? Então, essa aproximação governo federal, ela é importante. Na verdade, historicamente, né, os entes menores sempre buscam os entes maiores, que é onde está o dinheiro. A grande arrecadação é na União, depois no Estado e, por último, no município. Né?
Vocês, como partido aqui, tem trânsito em outros partidos? Eu digo, tem uma conversa, vocês dialogam, seja, né, os dois maiores aqui, que é o PP, que está em situação, o MDB, que acaba sendo a oposição, mas dois, que sempre tem essa transição, geralmente, né, em Uruçanga, dois partidos, daí tem outros, se coligam. Como é, vocês já pensam nisso para 2024? Como é que está a atuação?
Oficialmente, a gente, desculpa, não tem conversado, mas, assim, no dia a dia, a gente conversa com... várias pessoas.
Extraoficialmente,
né?
já
fomos, tem conversas,
já
tem
fomos
conversas.
Sondados e a gente conversa. Mas, assim, possibilidade de fazer uma aliança com um partido ou outro partido, a gente ainda não sentou na mesa, o partido não sentou na mesa para debater esse assunto.
Uhum. Até porque depois tem agora. Está em cima, porque já é ano eleitoral, mas ao mesmo tempo tem bastante conversa ainda para ser realizada. Março ali, o pessoal tem falado muito da janela ali, que pode ter troca de partidos e mudanças, né? E depois são pré-candidatos, mas tem a oficialização, né?
Uhum. Até as convenções. Muita água vai passar embaixo da ponte. A conjuntura política muda muito rápido.
A do PT, a convenção, ela é específica, uma data, é tudo junto com os outros partidos, até para o nosso ouvinte entender também como é que é.
Não. As convenções do partido ainda não foram decididas. Uhum. Não tem data ainda, mas elas por volta de 6 meses antes da eleição.
Uhum. Bom, estamos aqui então falando do PT. Eu já quero aproveitar a participação de vocês. Ontem nós entrevistamos, ontem foi dia dos aposentados, né? Importante, dia da Previdência, 101 anos, né, da Previdência. Isso. Aqui no Brasil. A gente entrevistou aqui o Iburici Fernandes, que é o presidente da Federação das Associações dos Aposentados, né, que representa a Federação, representa as associações nos municípios. Ele falava aqui sobre os aposentados, enfim, e passou alguns números, e ontem vi que vocês publicaram aí na rede social uma nota de esclarecimento contestando a fala do presidente Burici. Gostaria que vocês mencionassem sobre isso, já aproveitando já o espaço aqui na rádio. Quem pode falar?
Eu posso falar?
Pode.
Posso falar?
Uhum.
Bom, nós notamos que na fala dele ontem ele passou 3 informações inverídicas. Primeiro, referente ao aumento, que ele falou que o aumento dos aposentados teria sido de 3 e pouco. Inclusive se lamentando, né, que teria sido um golpe aos aposentados, quando na verdade essa informação é falsa. O aumento dos aposentados foi de 6,97%. Né? Se você pegar lá o que era o salário mínimo e o que ele passou a ser em 2024, você vai ver que chega a quase 7% de aumento. Ele também, né, ele comentou que o fundo eleitoral havia sido aprovado no valor de 30 bilhões, o que também é uma notícia falsa, né? Esse fundo é de 4,9 bilhões, foi aprovado, né, pelo Congresso Nacional, então pelos deputados e senadores, que não quiseram reduzir o valor, é bom deixar isso bem claro, né? Não é uma questão da presidência da República. E também uma outra questão que ele falou que os aposentados nunca tinham, ou que recebiam menos de 2 salários mínimos, nunca tinham pagado imposto de renda. Na verdade, eles pagavam imposto de renda sim. Foi ano passado, no governo Lula já, que foi elevada a faixa de isenção do imposto de renda. Então, quem ganha hoje até R$ 2.000, né, vai ser colocado por decreto R$ 2.824,00, não vai pagar imposto de renda. Mas isso é uma conquista do governo Lula, que inclusive, né, a mídia nacional ela publicou, né, a confirmação que o governo então, vai elevar, né, essa faixa para contemplar até 2 salários mínimos. Uhum. Então, aquela história assim que não pagava, ela é falsa. Tá? Pagava-se sim. Há muito tempo a gente tem essa defasagem na tabela do imposto de renda. Então, até ano passado, quem ganhava até R$ 2.112 pagava imposto de renda. Então, era um salário mínimo e pouco. Né?
Uhum. Até porque talvez o presidente se referia a uma que o INSS divulgou um reajuste de aposentados pensionistas para 2024, né? Eu, talvez tenha sido nesse sentido, né? Não estou dizendo se você está certo ou está errado, só estava verificando uma matéria do nosso site aqui, né, que diz que na prática os benefícios acima de um salário mínimo subirão 3,71% neste ano, né, Carlos?
Ed, relembrar é viver. É preciso dizer uma coisa aqui. O reajuste das aposentadorias, os benefícios, eles eram vinculados, uma vez eles eram vinculados ao salário mínimo. Então, quando o salário mínimo recebia um reajuste, automaticamente os benefícios previdenciários também eram reajustados. Os próprios aposentados, as próprias associações de aposentados fizeram campanha para desvincular. Tá? Eles foram em caravanas para Brasília para desvincular o salário, o reajuste das aposentadorias, do benefício previdenciário, do salário mínimo. Por quê? Porque a argumentação deles era de que o reajuste o valor dos benefícios não tinha um grande aumento por conta do salário mínimo. Por quê? Porque existia muita pressão dos municípios com o governo federal e com o Congresso para não dar um aumento muito grande para os salários mínimos, porque isso refletia lá nas prefeituras. Então, se o salário mínimo aumentasse muito, também ia aumentar muito a folha de pagamento, o valor da folha de pagamento dos municípios. Né? No governo Lula, nos primeiros governos do Lula, o salário mínimo ele foi ancorado ao crescimento do PIB. Então, quanto mais o PIB crescia, maior era o reajuste do salário mínimo e dos benefícios previdenciários.
Até se me permite completar, justamente esse 6,97 é referente a 3,85% do INPC, que era a inflação, e mais 3% de aumento real, que era referente ao quê? Ao PIB. Essa cálcula então continua. Então nós temos, na verdade, um aumento real do salário mínimo. Certo? Porque é acima da inflação. Pega a inflação, que é uma base de cálculo, uma correção, e depois mais um aumento de 3%, chegando a esse quase 7% de aumento do salário mínimo.
Só para completar, nesses dois primeiros anos de governo Lula, dois mandatos do governo Lula, o salário mínimo e o benefício previdenciário tiveram uma grande valorização, principalmente o salário mínimo. Talvez as pessoas mais jovens não viveram esse período, mas as pessoas de uma meia-idade conhecem bem essa situação, que o salário mínimo, quando da primeira eleição do governo Lula, o salário mínimo era muito desvalorizado. Né? Então ele fez elaborou uma política de valorização do salário mínimo. Eu me lembro muito bem que muitas pessoas diziam que o salário mínimo na época não dava 100 dólares. Não dava 100 dólares. Né? E era verdade. O povo tinha razão. Então foi feita uma política de recuperação do salário mínimo.
O pessoal está se manifestando aqui a respeito, mas se for conversar sobre isso, vai estender, né? Mas, enfim, são as opiniões do pessoal aqui. Mas até quis tocar no assunto, porque vocês, a nota está lá no perfil de vocês?
Está no Instagram, né?
Isso,
Instagram do partido.
Quem quiser tem a nota com o posicionamento de vocês a respeito. Né?
A gente vê que é falta de informação, né? As pessoas ficam jogando muita coisa aí na rua que é um monte de mentira. Porque o gostar do PT ou não gostar do PT é normal. Tem gente que não gosta do MDB, tem gente que gosta do PR, tem gente que gosta do PP. Isso é normal, né? Faz parte da política. Agora é muita mentira, né? Muita coisa aí que... A gente passa o dia inteiro desmentindo do que tentando trabalhar. Então acho que a população tem também que se informar mais e ver o que é certo e o que é errado. Ninguém é santo, né? Na política. Sempre nós temos nossos defeitos, mas a gente procura fazer o melhor. Então que todos tenham essa consciência de que política é feito para o bem comum, né? Para as pessoas. Se a gente está aqui hoje, deixando de trabalhar, a gente está pensando lá no futuro de uma política melhor, do município melhor. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar mais e se informar mais, né? O que está acontecendo.
Tranquilo. Depois, se vocês puderem enviar aquela nota para a gente também aqui para a imprensa, até porque eu vi lá no comentários, pede para a Rádio Marconi falar, ler a nota ao vivo. Então, o espaço está dado, a gente já tinha até agendado essa entrevista anteriormente, né? Então, já falamos sobre o assunto, né? E, assim, eu agradeço a participação de vocês, né? É ano eleitoral, a gente vai voltar a falar mais, porque dependendo aí a gente vai ter também os debates, tem, a gente já está programando também para quem forem... Agora tudo na pré-candidatura, mas lá na frente os candidatos vão participar de debates aqui na Rádio Marconi também. De momento, agradeço a participação de vocês.
Eu que agradeço, Ed, aí o espaço que nos foi dado, né? Até para a gente divulgar aqui as nossas, né, nossos trabalhos. É, ainda sobre a questão do salário mínimo e do reajuste das aposentadorias, nós fizemos coro com os aposentados e com as pessoas que recebem o salário mínimo. Porque nós também desejamos um aumento maior. Uhum. Não é? Essa é uma briga nossa. Eu que sou advogado trabalhista, a gente sempre esteve muito perto dos sindicatos, muito junto com os sindicatos, brigando pela valorização dos salários. Nós queremos também, para nós que estamos aqui, o reajuste dado é muito pouco, nós queremos mais. Só que entre o nós querer e a realidade do país, são duas coisas bem distantes. Uhum. Né? A economia precisa estar indo muito bem, a arrecadação precisa estar indo bem, para poder, né, para poder também dar um aumento maior para os aposentados.
Uhum. Né? Carlos Edmar Macedo, que fica dar uma pausa agora, vai cuidar mais dos pessoais e abrir e volta. Na presidência, né, Carlos?
Isso mesmo.
Obrigado. Carlos Edmar Macedo, conhecido como Ed, né?
Isso,
é quase
Ed.
Sará, né? O meu tem o Ed aí, o Ed. Chiquinho, então fica aí à frente a presidência do PT em Uruçanga. Obrigado também pela presença.
Então tá. Obrigado, Ed Carlos. A gente já se conhece há muito tempo e o Ed Carlos, quando a gente foi para Florianópolis de ônibus, ele foi lá cobrir, né, a nossa ida, a briga pelo asfalto do Rio Carvão.
E acho que o asfalto do Rio Carvão, Chiquinho.
Eu acho uma coisa histórica,
dá,
né?
Dá mais um programa pra gente falar desse asfalto do Rio Carvão, que...
Mas,
quanto tempo?
Faz 5 anos que foi inaugurado já aquele primeiro trecho. E aquela...
Mas quanto tempo o pessoal luta pela...
Há 40, 50 anos, né?
O asfalto do Rio Carvão.
Eu me lembro...
O Joel tem falado aqui no programa, né, Chiquinho, desse asfalto do Rio Carvão. A gente falou muito desse asfalto do Rio Carvão. Valores que viriam para o asfalto do Rio Carvão. 2 quilômetros para o asfalto do Rio Carvão foi feito. Mais 1 milhão que viria aí para a sequência do asfalto do Rio Carvão não veio, foi direcionado para outro fim, que depois seria reposto. Não colocaram, jogaram para a Serrinha. O asfalto do Rio Carvão. Projeto estava pronto, projeto depois não estava mais pronto. Projeto estava pronto de novo, projeto foi para o governo, projeto voltou, vamos analisar o projeto, deputados tentando defender a ideia, projeto, e o asfalto do Rio Carvão não saiu, né, Chiquinho?
Ninguém imaginava que depois de 5 anos da inauguração do primeiro trecho, e eu ainda disse lá no discurso de inauguração, de que a gente esperava que daqui para frente, naquela época eu falei, que não precisava mais estar fazendo campanha e nem fechar a estrada. Uhum. E a gente, acho que ninguém imaginava que ia parar de novo. Porque estava tudo no... Né?
Eu lembro que a época o pessoal falava... Ah, tá, agora vamos só agora seguir, vamos pegar os recursos, o pessoal vão conseguir asfaltar o resto.
Tem essa história de 1 milhão ali que eu anunciei lá no Rio Carvão, anunciei na Câmara de Vereadores, anunciei na Rádio Marconi.
Eu lembro dessa época desse outro 1 milhão aí, que foi, se eu não salvo engano, foi João Paulo. Foi, né?
João Paulo Kleinombing,
né?
E aí teve gente que disse que estava na minha conta, eu até fui lá ver, mas não estava.
É, o asfalto... Dá uma bela novela nesse asfalto do Rio Carvão. Chiquinho, mas ainda estão na luta, o pessoal lá do bairro, né?
Hoje o presidente é o Cuica, né? Ele está trabalhando em cima disso, mas está bem complicado, né? A gente não está vendo uma coisa assim de... Vendo assim uma muita esperança, mas esperança sempre tem, né? A gente sempre tem que vai acontecer alguma coisa, mas tem que estar sempre lutando.
Tá, né? Certo, é igual a 108 aqui, né? Os buracos estão aí no asfalto, na beira do asfalto e não foi concluído.
Eu só queria falar mais uma coisa sobre o plano de governo do PT aqui para Uruçanga, que a gente já fez 2 reuniões, né?
Já fizemos 2 reuniões.
E a gente vê a diferença do plano de governo do PT, que é com a sociedade, né? Convidando pessoas a participar para ver o que é melhor para fazer. Enquanto o outro partido, eu acho que eles compram o plano de governo pronto, né? Nós estamos discutindo com a sociedade. Esse é um bem diferente.
Obrigado, Chiquinho.
Obrigado.
Obrigado, Fabrício. Obrigado pela participação também.
Obrigado, Ed. É muito importante a gente estar aqui, né? Trazendo informações. Mas eu queria aproveitar, então, e convidar o cidadão uruçanguense que quiser participar do nosso grupo de trabalho, do nosso plano de governo. Nós estamos escutando, né? Fazendo diagnóstico e buscando soluções para o nosso município. Quem quiser participar, independentemente de partido, né, vai ser bem-vindo no nosso grupo de trabalho.